a questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
E ainda a trabalhar a partir de casa estão o Paulo Ferreira e o Miguel Cordeiro. E na edição de hoje do Ainda Bem Que Faz, essa pergunta das manhãs 360, destaque para o ministro que pratica a concórdia no Twitter, mas começamos por curtos circuitos.
Será que António Mexia e Manso Neto vão resistir ao curto-circuito provocado pelo juiz Carlos Alexandre?
Os dois todos foram ontem suspensos de funções no grupo EDP. Agora, se resistem, não sei.
Vamos ver, não é? Vamos ver. É uma medida, de facto, de coação rara, inédita, pelo menos em empresas desta dimensão e com esta exposição mediática. António Mexia e Manso Neto são obrigados a suspender imediatamente funções na liderança executiva, respectivamente, da EDP e da EDP Renováveis. Isto na sequência do chamado caso EDP, em que ambos são suspeitos do crime de participação económica em negócio e de corrupção ativa do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho. Bom, além desta suspensão de funções, ficam ambos proibidos de entrar em instalações da EDP. Aliás, o juiz Carlos Alexandre deu mesmo indicações à segurança da empresa para impedir qualquer entrada deles e são obrigados a uma caução de 1 milhão de euros cada um. Bom, a questão agora está em saber se as empresas vão resolver já a sua sucessão de forma permanente, definitiva, para se afastarem depressa deste caso, que não as envolve institucionalmente, ou se aguardam para perceber o que é que isto ainda vai dar em termos judiciais. Para já, na EDP foi indicado Miguel Stilwell de Andrade, mas como interino, e as cotações ontem caíram em bolsa.
Claro, como resultado de toda esta instabilidade. Paulo, e será que Pedro Nuno Santos, será que é ele que vai coordenar o gabinete do governo de combate ao ódio nas redes sociais?
Bom, não sabemos, não é? Mas pelo menos o ministro anda a ganhar credenciais para isso, práticas, não é? Anda a fazer uma ação prática disso, porque nos últimos dias tem andado muito ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter.
Sim, sim. Sim. E na semana passada ficámos a saber que o governo vai monitorizar o discurso de ódio na internet. Tudo com o objetivo de perceber a forma de propagação nas plataformas online, as mensagens que são escritas, para identificar autores, para monitorizar processos de queixas, muita coisa nesse processo. A medida não foi propriamente bem aceita, mas parece que Pedro Nuno Santos tem a melhor solução. Ontem tornaram-se virais várias respostas de Pedro Nuno Santos a críticas que estavam a ser feitas no Twitter. Um utilizador escrevia: "Nunca odiei tanto um ministro como odeio Pedro Nuno Santos." O ministro respondeu: "O ódio não é um sentimento bonito." As respostas foram tantas que, a certa altura, um utilizador disse que queria apenas um olá do ministro. E o ministro respondeu, claro, com um olá. É a atividade extra-parlamentar e, de certa forma, podemos dizer que o governo está atento e já a trabalhar no terreno face ao discurso de ódio.
Já está em curso, então. Olha, e haverá alguma coisa mais eficaz do que uma notícia para obrigar o governo a pagar verbas em atraso aos bombeiros?
É, ontem à tarde o governo libertou 4 milhões de euros para os bombeiros.
É, e bastaram meia dúzia de horas para que o cheque fosse assinado. As coisas aconteceram assim. Ontem de manhã o Público noticiou que a Proteção Civil estava sem dinheiro para pagar os ordenados de junho aos bombeiros. E como nenhum governo gosta, obviamente, de estar a dever dinheiro às corporações bombeiros com a época de incêndios à porta, bastou a notícia para libertar a verba. Durante a tarde lá chegou o comunicado do governo a garantir que o cheque já estava a seguir pelo correio. Como se vê, é simples e eficaz. Ainda dizem que os jornais não são úteis nem têm influência, não é?
Sim. E Paulo, não é que afinal a imprensa estrangeira não serve mesmo de barómetro para o que se passa em Portugal?
Então, o que é que te leva a dizer isso desta vez?
Bem, eu não sei porquê teimo em achar que o jornalismo que se faz cá dentro, com especial atenção para os problemas e sucessos do país, já é um ótimo indicador, um ótimo retrato da nossa sociedade e da nossa realidade. Mas há sempre particular interesse em perceber o que se diz lá fora sobre Portugal. É um provisionismo a funcionar. Mas agora parece que a imprensa estrangeira já não serve. Em abril falaram em milagre português, e todos compraram a ideia, incluindo os políticos, aproveitaram o adjetivo para usar nos discursos, até mesmo Marcelo, num discurso de declaração de estado de emergência. Agora já não é bem assim. Na semana passada foi contestada a notícia do El País, que falava sobre sobre as medidas restritivas em Lisboa. O jornal espanhol escrevia que em Lisboa 3 milhões de pessoas estavam confinadas. A contestação foi rápida e levou mesmo o governo a tomar posição. A notícia foi depois alterada. Agora foi com o britânico The Independent. A notícia dizia: Lisboa vai acabar com os Airbnb. Era uma frase atribuída a Fernando Medina, que afinal não chegou a dizer isso. A notícia foi alterada e corrigida. Afinal, Lisboa não vai acabar com o Airbnb, vai apenas aproveitar algumas das casas e utilizá-las para trabalhadores de serviços essenciais. O erro é comum, acontece em todo lado, mas talvez isto possa servir para deixar de passar o tempo a medir a popularidade externa de um país só com base nas referências a Portugal no estrangeiro.
Ainda bem que faz essa pergunta, sempre com o Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro, nas manhãs 360 da Rádio Observador.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.